período que antecede o fim de ano é o momento em que as pessoas, de forma mais ou menos conscientes, fazem um balanço do ano que termina. Nesse balanço, refletimos sobre os projetos lançados no ano anterior, o que conseguimos realizar e o que ficou faltando. E para sabermos o que deixarmos para trás em 2013, conversamos agora com a Miri Camia, psicóloga e mestre em administração de empresas e consultora organizacional. E ela já está na linha. Bom dia, Miri, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo. Tudo ótimo.
Que maravilha. Ô, Meire, é correto e benéfico fazermos um balanço do ano que termina? Aliás, todo mundo faz isso, né?
Olha, de forma consciente ou não, acho que as pessoas acabam fazendo isso. É por isso que o período que antecede o Natal é um período mais triste. E quando você chega no Ano Novo, o pessoal já está naquele clima de festa, né? Por que o Natal é um clima um pouquinho mais triste? Porque nós estamos fechando um ciclo, né? Fechando um ano. E nesse período, tanto de forma, algumas pessoas de uma forma bastante consciente, elas param para pensar como é que foi o ano, se foi bom, se não foi, se elas conseguiram realizar aquilo que elas se propuseram fazer e tal. Outras pessoas não conseguem fazer isso de uma forma consciente, mas elas têm aquele sentimento. Né, aquele sentimento meio deprê, sabe? Aquela coisa, né? De você ficar mais tristinho.
É verdade, fica aquela coisa depressiva, né? O pessoal
isso,
chorando.
Parece que é triste, né?
É.
Esse sentimento, ele se chama síndrome do ano novo. É uma coisa que muitas pessoas passam, né? Que é um. São esses sinais mesmo, né? O que a gente sente, né? Essas tristezas, essa coisa meio brocochô, assim, no final do ano e tal. Ao mesmo tempo que é bacana que você comemora com a família, ao mesmo tempo a gente sente uma certa tristeza. Talvez aquelas coisas que já se foram, né, que não vem mais e tal. E o ano novo, por que que é mais animado? Porque no ano novo nós estamos focados no ano que vem, no ano seguinte. É o ano que a gente está focado nas metas novas, naquilo que você está jogando ainda para o ano que ainda virá, né? Então é um outro momento, já é um momento de início, né? Agora, o importante, né, nesse fechamento de ciclo e abertura de um ciclo seguinte é fazer esse balanço de uma forma bastante consciente. É, porque quanto mais consciente você estiver, menos erros você vai cometer no ano seguinte. Certo? Não, às vezes a pessoa vai cometendo erros de uma forma muito mecânica, ela entra num looping que ela começa a cometer sempre os mesmos erros, né, e não percebe isso. A gente conhece pessoas, acho que todo mundo conhece pessoas que repetem erros assim o tempo todo e não aprendem com aquilo. Né? Então isso é muito ruim. Por quê? Porque toda essa experiência de vida não está se tornando sabedoria, né? Então, a pessoa não está ficando mais sábia pelos erros que ela comete. E acho que a função dos erros da vida é justamente fazer com que a gente aprenda com aquilo, reflita sobre aquilo, de forma que a gente não continue repetindo os mesmos erros futuramente, né? Porque senão, lá na frente, a gente vai ser o quê? Um bando de frustrados, né? Porque errou a vida inteira e não aprendeu nada.
É nada.
Né?
E geralmente os erros nos mostram muitas lições, não é mesmo, Meire?
Com certeza. E é por isso que a gente precisa olhar para eles sem culpa, sem raiva, né? Acho que a gente tem que olhar para o erro como um aprendizado. Dizendo assim, o que eu errei, por que aconteceu assim, o que, que eu aprendi, qual foi a virtude que eu aprendi dessa experiência, né? Então é importante a gente olhar. Agora, quando a gente chega nesse período, né, até para fugir um pouco desse sentimento de angústia que dá no final do ano, as pessoas têm uma tendência muito grande em olhar só para as metas do ano seguinte. Entendeu? Então, falar, no ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou economizar dinheiro, eu vou comprar um carro. Começa a lançar metas para o ano seguinte. E esquecem de fazer realmente um balanço melhor de 2012, vamos dizer agora, né? Do ano que está se fechando.
Sim.
Aqui, né?
Uhum.
Então, eu falo assim, mas não é só importante a gente lançar a meta para o ano seguinte, mas é importante a gente fazer esse balanço para ver o que a gente não leva para o ano seguinte. O que você deixa para trás mesmo? Que é importante a gente fazer uma espécie de uma faxina interna, né? Para a gente não ficar carregando coisas que já não servem mais. Então eu costumo fazer uma analogia de que a nossa vida, ela é como uma estrada e que nós carregamos uma mochilinha com algumas ferramentas dentro, né, dessa mochilinha para a gente conseguir seguir a nossa estrada da vida. Essas ferramentas seriam os aprendizados que nós tivemos, que a gente vai aplicar em outras ocasiões, os nossos valores pessoais, né, que são importantes, porque os valores pessoais é que vão determinar algumas decisões, tal, algumas ações, lembranças positivas, algumas experiências de vida, alguns hábitos, sentimentos, tal. São essas as ferramentas que a gente carrega nessa mochilinha, né? Mas de tempos em tempos, a gente precisa fazer uma limpeza na mochila, porque senão fica muito pesado o caminhar, né? Se a gente vai colocando tudo que a gente vai vivendo nessa vida, nessa mochila, né? E eu sempre brinco que às vezes a pessoa não satisfeita com o próprio peso da vida, da mochilinha da vida, ela pega dos outros ainda. Né? Como é que a gente pega problema que é dos outros? Quando a gente se preocupa demais com coisas, com escolhas que são de outras pessoas. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, ai, a minha irmã, ela faz de um jeito, ela leva a vida dela de um jeito que eu acho tão negativo, e pronto. Aí você está sofrendo por uma escolha que é da sua irmã.
Uma transferência,
é,
né,
Meire? Isso, entendeu? E aí esse sofrimento por algo que não é seu, né? Isso não significa você não dar a mínima para a tua irmã. Não, o que a gente faz quando a gente gosta? A gente dá um conselho, né? A gente tenta alertar, mas a escolha final é dela, da irmã. Então a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Né? Se a pessoa quer fazer do jeito dela, permita que ela faça, e ao invés de ficar sofrendo, jogando essa energia negativa, não, faz uma oração e fala, olha, que sei lá, Deus proteja, entendeu? Joga uma energia boa para ela, do que ficar lá se lamentando por uma coisa que você não concorda, né? Porque você está olhando o seu ponto de vista, não está olhando o ponto de vista da outra pessoa, né? Então, assim, eu digo que colocar coisas que são desnecessárias na sua mochila é exatamente isso, é ficar sofrendo por escolhas que são de outras pessoas. E aí você esquece de olhar as suas, né?
É verdade.
Né? Própria, você olha, né, do outro e esquece de olhar a tua. Né? E aí uma das coisas que eu falo, né, a gente tem que fazer uma faxina externa e uma faxina interna também. Por exemplo, uma faxina externa bacana você fazer é limpar armário. Então, no finalzinho do ano, faz uma faxina lá na sua mesa, no seu armário, tira aquelas roupas que você já não usou durante um ano, mais de um ano. Se você não usou porque você não sentiu falta,
exato,
não vai usar de novo, já está fora da moda. Doa isso para alguém que precise. Né? Pega alguns objetos também que estão lá no armário do banheiro, que você não usa, que ficou lá empilhado. Na sua mesa de trabalho também é importante você tirar o que ficou pendurado ali durante um ano. Né? Faz uma limpeza externa, porque isso também ajuda você a fazer a sua faxina interna. Né? Então, assim, por exemplo, hábitos também que a gente tem e que não são... não são positivos, por exemplo, preguiça, procrastinação é você empurrando eternamente com a barriga, sabe aquela coisa?
Exatamente.
Você fala, eu vou começar a caminhar, aí a semana que vem eu começo, não choveu, aí você vai para outra semana,
passando.
Não, tá muito sol, tá muito calor, então você vai empurrando com a barriga os planos que você fez. Então, esse tipo de hábito, por exemplo, não são positivos, então tira isso, né? Por exemplo, fumar, beber demais, né? Gastar muito dinheiro, coisas desse tipo, não são hábitos saudáveis. Então, tira isso aí também da sua vida. Né? Observa o que é bom, o que você faz. Alguns hábitos que são bons e os hábitos que são ruins. O que é ruim, larga fora. Larga a persiana. Você determina para você mesmo. A partir do ano que vem, ou a partir de hoje até, porque eu acredito que quando a gente determina, pode ser a partir do momento que a gente determina, né? Para o nosso cérebro não tem tempo, né?
Exato.
Mas aí você determina que, então, a partir de hoje, esse negócio não serve mais para você e você começa a se comportar de uma forma diferente, né? Por exemplo, relacionamentos também que são muito infelizes, né, são... Às vezes a gente fica nos relacionando com algumas pessoas por puro comodismo, às vezes, né? Por, sei lá, preguiça de fazer alguma coisa diferente e tal, e a gente acaba, às vezes, ficando num relacionamento que não é positivo. Não só os relacionamentos amorosos, né, porque tem aqueles relacionamentos que a pessoa só briga, é o inferno a relação, né, as pessoas parecem que se encontram só para brigar, ou para se xingar, ou para se humilhar, ou sei lá o quê, você percebe que não é algo positivo. Então larga também esses relacionamentos que não são bons, né, tanto de amizades, ou quanto de relações comerciais também que não são positivas, né, aquele, sei lá, aquele teu cliente que te porros, né, aquela coisa que você não fica com nenhum lucrinho e tal. Então você para e pensa assim, até que ponto isso está sendo positivo para mim? Por que eu estou ficando ainda nessa relação? Né? Algumas amizades também que não te agregam em absolutamente nada, são, você está se relacionando com pessoas que te põem para baixo, que não te dão nenhuma palavra positiva, isso afasta. Né? Então assim, essas faxinas a gente pode fazer em vários âmbitos da nossa vida, né? Inclusive dentro da gente mesmo, né? Por exemplo, com as emoções que são negativas. Então as emoções, elas nada mais são do que uma reação aos nossos pensamentos. Então, quando a gente lembra de alguma coisa que foi muito negativa, né, normalmente vai gerar uma emoção também negativa. Por exemplo, e tem gente que lembra, que põe na mochila e nunca mais esquece uma experiência que foi negativa. Né? Então fica lembrando, olha, 20 anos atrás aquela pessoa me falou não sei o quê e eu fiquei ofendidíssimo. Poxa, essa ofensa já faz 20 anos que está na sua mochila. Entendeu? Larga fora. Entendeu? Porque toda vez que você lembra daquilo, você vai se sentir mal, né? Então, raiva, angústia, mágoa, rancor, tudo isso são energias que te botam para trás. Elas sempre vão fazer você olhar para trás e nunca vão fazer você olhar para frente, né? Então, essas mágoas que a gente vai carregando na vida, elas não são positivas, né? Elas nos prendem sempre ao passado, né? E não libertam. Né, ela simplesmente prende, é um aprisionamento mental mesmo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa trabalhar o perdão. A gente perdoa as pessoas que, por acaso, em algum momento fizeram mal a gente. Né? A gente também, muitas vezes, sem saber, a gente acaba fazendo mal a outra pessoa, sem saber. Né? Então, é importante que a gente, da mesma forma que a gente perdoe as outras pessoas, larga fora esse trego da tua mochila, não serve mais para você. Né? Você também perdoa a si mesmo, né, por você, sem querer, ter causado alguma chateação em alguém, né, algum mal entendido, alguma coisa assim, que tenha causado mal para outra pessoa. É, então, aí assim, a gente consegue manter a nossa mochilinha mais equilibrada, né, a nossa estrada da vida, assim, que com de uma forma mais leve, mais tranquila, com paz, né. Então, é importante, assim, não só a gente focar em construir mais planos para o futuro, sem a gente fazer essa faxina, né, do que não nos serve mais para a gente levar ainda, né, para o futuro. Né?
Maravilha.
Então, acho que essa é a parte mais importante, assim, né?
Tá certo. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação da América Mia e hoje dando essas dicas sensacionais para a gente deixar, né, ou seja, esvaziar a nossa mochilinha e a gente começar aí 2013 totalmente renovado, sobretudo com muito pensamento positivo, não é mesmo, Meire?
Isso, com certeza.
Maravilha, nós falamos aqui com a Meire Camia, psicóloga e mestre em administração de empresas, desejando aí um 2013 para todo mundo aqui, para os nossos ouvintes, e aproveitando também para desejar aí um feliz 2013 recheado de muitas realizações para você também, tá bom, Meire?
Ai, brigadíssimo, é para todos nós, viu? Um 2013 com muito sucesso e muita prosperidade.
Muito obrigado. Tchau, tchau, Meire.
Tchau.